Bate-Bola Nacional. Apresentação:
hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Rui Franklin. Começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde.
Bate-Bola, Bate-Bola. Bate-Bola, Bate-Bola no ar.
Brasil, Brasil, Brasil.
Mayra Aguiar e Rebeca Andrade conquistam medalhas de prata nos Jogos de Tóquio.
Copa do Brasil.
São Paulo, Atlético Paranaense, Santos e Atlético Mineiro conquistam vantagem na Copa do Brasil. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, seu povo do sul a norte, ligadão, sou mais forte do esporte.
Fique por dentro.
Vamos ficar sim com os resultados desta quarta-feira e jogos de hoje com Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta quarta-feira. A Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí derrotou o Remo por 1-0. Campeonato Acreano, o Galvez goleou o Plácido de Castro 4-1. Pelo Amapaense, Macapá e Independente ficaram no 1-1. Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Santos goleou a Juazeirense por 4-0. O Atlético Mineiro bateu o Bahia por 2-0. E o São Paulo venceu o Vasco da Gama também por 2-0. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Copa do Brasil. 4:30 da tarde tem Fortaleza e CRB. 8 da noite, com total cobertura da Rádio Nacional, tem Flamengo e ABC. Pelo Acreano, tem Vasco da Gama e Atlético. E pelo Amapaense, a bola rola para São Paulo e Ipiranga. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
A brasileira Rebeca Andrade conquistou na manhã desta quinta-feira a medalha de prata do individual geral da ginástica, sendo a primeira a conquistar medalha para o Brasil na história da ginástica feminina. A judoca brasileira Mayra Aguiar tornou-se a única brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas em esportes individuais em Londres 2012, Rio de Janeiro 2026 e Tóquio 2020-2021. Mayra derrotou a sul-coreana Yoon Ji-yeon, categoria 78 quilos, na manhã desta quinta-feira. Mayra ainda tem chance de superar outra marca nos jogos. A gaúcha pode estrear na competição por equipes do judô. O judô segue se mantendo soberano como o esporte que mais conquistou medalhas para o Brasil na história das Olimpíadas. Com 2 conquistadas pela modalidade até aqui em Tóquio, já são 24, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 17 de bronze. A canoísta Ana Sátila ficou sem medalha, mas escreveu seu nome na história dos esportes olímpicos do Brasil ao se tornar a primeira brasileira finalista na canoagem slalom. Ágata e Duda do vôlei de praia conquistaram a classificação para as oitavas de final da competição ao derrotarem as suíças Bransley e Brandy por 2-0. O vôlei feminino do Brasil derrotou as japonesas por 3-0 e continuam na segunda classificação do grupo A da competição. As meninas do Brasil voltam à quadra na madrugada deste sábado contra a Sérvia, líder do grupo. As tenistas Laura Pigozzi e Luisa Stefani estão na disputa de medalha de bronze das duplas e jogarão contra as representantes do Comitê Olímpico Russo. Os jogos acontecem neste final de semana. A equipe de atletismo do Brasil estreia nesta quinta-feira, a partir de 21 horas, horário de Brasília, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As competições do primeiro dia estão previstas para o Estádio Olímpico do Japão. E logo após a conquista, Mayra Aguiar falou sobre a emoção.
Eu me emocionei muito, muito. Você acha que eu nunca chorei tanto, tá chorando igual a criança ali. Mas é que tava muito entalado ainda, sabe? Então tudo que eu vivi, foi muito tempo de superação. Foi uma atrás da outra, E hoje poder concretizar assim com uma medalha, isso é muito importante pra mim. Eu acho que é a maior conquista que eu já tive em toda a minha carreira, assim, por tudo que aconteceu, por tudo que eu vivi, assim, hoje eu poder estar com isso concretizado também é muito gostoso, tá sendo muito bom.
Rebeca Andrade também falou sobre a emoção da conquista de medalha.
Eu tô muito feliz, gente. Eu passei por muita coisa e, como eu falei antes, eu coloquei essa Olimpíada como objetivo. Mas o meu objetivo aqui era fazer o meu melhor, era brilhar da melhor maneira possível. E eu acho que eu brilhei, eu consegui a nossa primeira medalha. Eu acho que todas as pessoas que já passaram pela ginástica feminina do Brasil se veem aqui nessa medalha e estão se sentindo muito orgulhosas de mim e por fazerem parte dessa história. Eu só estou continuando, dando mais um passo à nossa geração e eu espero que as próximas consigam isso e muito mais. Eu estou muito orgulhosa de mim e muito orgulhosa de todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, porque eu não seria nada sozinha.
Com certeza, as palavras da Rebeca foram muito bem escolhidas, porque realmente várias atletas brasileiras, né, da ginástica tentaram chegar até, chegar longe nessa caminhada que são os Jogos Olímpicos. Bom, no quadro geral de medalhas, o Brasil ocupa no momento a 17ª colocação com um total de 7 medalhas, sendo uma de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Mário Silva está aqui com a gente. Meu caro Mário Silva,
boa tarde.
Você acompanhou. Acompanhou de manhã junto com a gente lá no, nossa sala de esporte. Essas conquistas aí dessas brasileiras.
E são conquistas importantes, relevantes, inéditas, tanto uma quanto a outra. A primeira brasileira a ter 3 medalhas em 3 Olimpíadas seguidas, no caso a judoca, e no caso da ginástica, a menina conseguiu uma medalha de prata, fato inédito também. E essa conquista, ela aumenta de qualidade, dado o grau de dificuldade que foi ir para essa Olimpíada, porque já se passou mais um ano, o intervalo é de 4, passou a ser 5. Os atletas, em geral, tiveram dificuldade de treinamento, né, em virtude da pandemia, e elas conseguem um feito muito importante. E o judô já não é de hoje que vem aparecendo muito bem em Jogos Olímpicos, conquistando medalhas, inclusive de ouro. E a ginástica também, nós tivemos alguns ginastas homens também, com muita categoria. Vamos ver o que vem pela frente, atletismo e outros.
Atletismo começa logo mais, né?
E outros esportes que o Brasil ainda possa alcançar. E nos esportes coletivos, onde eu acho que o futebol feminino e masculino, entre outros, deverão beliscar medalhas. Não sei qual é
A cor,
né?
Mas vamos beliscar,
mesmo. Vamos beliscar.
Copa do Brasil.
Ontem teve Copa do Brasil e o São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Santos venceram seus encontros e levaram vantagem para o jogo da volta. O Maurício Costa vai destacar pra gente Vasco e São Paulo.
Maurício Costa.
O São Paulo venceu o Vasco por 2-0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de um confronto até equilibrado, o tricolor fez valer o melhor momento nos primeiros minutos e a desatenção da zaga cruz-maltina na segunda etapa para garantir a vitória. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira em São Januário. O time paulista pode até perder por um gol de diferença que se classifica para as quartas de final. O São Paulo começou partindo para cima e criou pelo menos 3 chances claras nos primeiros 10 minutos de partida. O gol só não saiu porque o time de Hernan Crespo tomou decisões erradas. Quando o Vasco conseguiu seu primeiro ataque em um chute de longa distância de Léo Jabá, o tricolor abriu o placar logo em seguida. Aos 13 minutos, Benítez descolou lindo lançamento para Rigoni. O atacante dominou na entrada da área, balançou e bateu cruzado no canto direito de Vanderlei. Depois do gol, o São Paulo diminuiu o ritmo e o Cruz Maltino passou a ter mais posse de bola e criar oportunidades. Aos 16 minutos, Bruno Gomes arriscou de fora da área, Volpi espalmou e Léo Jabá quase completou. O Vasco equilibrou a partida, mas não conseguiu furar a defesa adversária. No segundo tempo, o time de Lisca passou a ter mais controle do jogo, porém acabava finalizando mal. O São Paulo preferiu ficar na defesa para aproveitar o contragolpe e teve boas chances de ampliar. Aos 13 minutos, Benítez encontrou Rigoni, que chutou rasteiro. A bola bateu na trave de Vanderlei e foi para fora. Apesar de conseguir chegar na área adversária, o Vasco não assustava o goleiro Volpi. Mesmo sem fazer muito esforço, o São Paulo acabou marcando o segundo gol. Aos 33 minutos, Reinaldo cobrou o escanteio pela direita e Pablo, sozinho, cabeceou para decretar o placar. 2-0. As duas equipes entram em campo novamente no fim de semana. Pelo Brasileirão, São Paulo pega o Palmeiras, sábado, às 7 horas da noite, no Morumbi. Já o Vasco encara o Botafogo no mesmo dia, às 9 horas da noite, no Nilton Santos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Falou, Maurício. Mário Silva, São Paulo e Vasco da Gama.
Olha, Sredi, eu comentei o jogo com o Rogério Rodrigo Campos e o Maurício. Eu achei que o Vasco pelo menos tinha chance de fazer um golzinho. Não fez. Agora, o detalhe principal é que a defesa do Vasco, muito fraca. O Castan não foi bem e deu muita chance, muito espaço, tanto para o Pablo quanto para o Rigoni, os autores dos gols. E o Zeca ficou perdido na lateral esquerda. Primeiro gol, uma falha, mas tão falha que se o Castan dá um passinho para trás, coloca o Rigoni impedido. Ele não teve essa noção, apesar do belo lançamento do Benítez. E o segundo gol também, uma falha de posicionamento do próprio Castan na cabeçada do Pablo. E agora ficou difícil, né? Porque você tem um jogo no Rio, mas uma vantagem considerável para o São Paulo, joga pelo empate e pode perder até por um gol de diferença.
Mário Silva, uma colocação, já que a gente falou de Vasco da Gama, me veio a cabeça aqui, Botafogo. Bom, a gente vê toda hora trocando aí de técnico porque não tem conquistado vitórias, não está avançando na tabela, enfim. Mas desde que começou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o que o Vasco da Gama e o Botafogo têm feito? Além de trocar técnico, Mário?
Só trocar técnico, porque não tem dinheiro para contratar. O Botafogo está trazendo de volta o Jonathan, que foi, já jogou no Botafogo, lateral, não tem dinheiro para contratar. Então o que acontece? O problema de trocar técnico às vezes engrena. Por exemplo, o Vasco contratou o Lisca, ganhou uma e perdeu uma. Ainda é uma incógnita. O Enderson Moreira chegou no Botafogo, ganhou dois jogos. É importante. Mas a competição importante para o Vasco e para o Botafogo chama-se Campeonato Nacional Série B.
Vamos ver.
Trocar de treinador às vezes funciona, às vezes não.
Bom, fechando a fase de ida, logo mais tem dois jogos. Lincoln Chaves destaca Fortaleza e CRB.
Lincoln Chaves.
Entre os 16 sobreviventes da Copa do Brasil, 6 são do Nordeste e um deles, sem dúvidas, ficará pelo caminho no confronto entre Fortaleza e CRB. No Leão do Pici, que na terceira fase deixou para trás o arquirrival Ceará, o desfalque é o zagueiro Marcelo Benevenuto, que já defendeu o Botafogo nesta competição. Em relação ao time que bateu o Red Bull Bragantino por 1-0 no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem dois retornos, o zagueiro Titi e o atacante David. Este último pede respeito ao adversário.
Sabemos que cada jogo que nós temos é sempre difícil, não importa o campeonato, não importa o adversário. A concentração tem que ser muito, muito boa para que nós não possamos pecar e perder o jogo. Copa do Brasil, campeonato muito, muito difícil, são dois jogos, não termina no primeiro. Então a gente está bem focado sobre isso, trabalhando.
E se o Fortaleza vive boa fase na Série A, onde é o terceiro colocado, o mesmo acontece com o CRB na Série B. O Galo de Campina também está em terceiro e vem de vitória sobre o Sampaio Correia por 3-2. No domingo passado. O Alvirrubro se credenciou às oitavas da Copa do Brasil ao eliminar o Palmeiras nos pênaltis. Herói daquela classificação, o goleiro Diogo Silva espera um confronto semelhante diante dos cearenses.
Muitos de torcedores do Palmeiras, número maior do Fortaleza, mas isso não vai diminuir a dificuldade que a gente vai ter nesse confronto, até pelo bom momento que a equipe do Fortaleza está vivendo.
Fortaleza e CRB fazem o primeiro jogo do confronto nesta quinta-feira, às 16h30, na Arena Castelão. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Também temos logo mais Flamengo e ABC, e quem destaca é Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Maracanã vai abrir as portas esta quinta, às 20h, para Flamengo e ABC do Rio Grande do Norte. É a primeira partida no duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca estreia na competição deste ano. Já o time potiguar deixou para trás Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo, Botafogo e Chapecoense. O técnico Renato Gaúcho tenta a quinta vitória consecutiva desde que assumiu o clube, mas deve poupar alguns titulares para enfrentar o Corinthians no próximo domingo no Itaquerão pelo Campeonato Brasileiro.
Mas acho que nós estamos no caminho certo. A cada jogo que passa a gente tem melhorado em todos os sentidos. E é lógico que o objetivo maior é a Libertadores, mas a gente nunca vai deixar de lado uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O elenco que o Flamengo montou, a gente vai andando nas três competições. Ah, vamos ganhar as três? Eu gostaria muito, mas é difícil, é aquilo que eu falo, todo mundo quer ganhar.
O Fla deve ter a volta do chileno Isla à lateral direita. Bruno Viana, Léo Pereira e René devem assumir o lugar dos poupados Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Já o ABC do lateral Netinho está invicto na Série D, com 6 vitórias e 2 empates.
Para mentalizar coisas boas, pensamento positivo, que a gente tem muita confiança no nosso trabalho e a gente pode surpreender muita gente.
A Rádio Nacional transmite Flamengo e ABC com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Mário Silva, esses dois jogos fecham a fase de ida das oitavas de final. Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC.
O Fortaleza passa por um momento excelente, né? O CSA também vai bem na Série B, mas acho que a tendência é da Fortaleza, em todo caso. Já o Flamengo com o ABC, não vou estar só com a peneira. O Flamengo é favorito, evidentemente, nem poderia deixar de ser. Agora, o técnico Renato Gaúcho vai bem, ele tem que poupar alguns jogadores. Felipe Luiz, por exemplo, já tem uma idade mais avançada. A zaga titular, que parece que engrenou, Gustavo Henrique e o nosso Rodrigo Caio, e entrando em campo o Léo Pereira e o Bruno Viana. Vamos ver como é que eles vão na zaga, manter a volta do Isla e o resto do meio campo para frente, o time titular. Se por acaso houver uma facilidade no marcador, eu acredito que haja mais jogadores sendo poupados, porque hoje é quinta e o Flamengo joga no final de semana contra o Corinthians.
Final de semana é Série A. Aí tá
Série A
pegando.
Contra o Corinthians, o jogo será lá no Itaquerão. Como não tem torcida, tanto faz como tanto fez. Acho que o Flamengo também, obviamente, é favorito. No sorteio deu sorte, pegou um time mais fraco, com todo respeito.
Teve vascaíno lamentando hoje.
Sim,
de manhã.
Claro,
Por que o Vasco não pegou o ABC?
Porque zebra acontece, mas nem sempre. O Palmeiras foi eliminado pelo CSA e aí vai. Mas não é sempre que acontece, não.
Beleza. Bom, ainda um resuminho aqui dos Jogos de Tóquio. Agora há pouco, Anne Marcelli venceu a 17ª do mundo no tiro com arco, mas caiu para a cabeça de chave número 1 logo em seguida. No rugby, as iaras, como são chamadas as brasileiras, marcaram o primeiro tri, mas também perderam a segunda do dia em Tóquio. Já no pugilismo, Herbert Souza venceu o chinês em duelo equilibrado e avançou para as quartas de final. Bom, final de bate-bola nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O bate-bola volta amanhã às 12h40. Astrid, Nick. Boa tarde a todos.
Bate-bola nacional.